Ei, pessoal, esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite.
Eu sou Fernanda Manhota.
E hoje nós vamos tirar dúvidas que vocês mandam pelos comentários e conversar um pouquinho com vocês.
Se você usa a hashtag EDCCResponde, você sabe que a gente sempre tá aqui atendendo seus pedidos. Hoje a gente vai tentar resgatar o que ficou para trás, o que tá pendente. Aproveitando que você já tá por aí, não custa seguir o EDCC nas redes sociais, que vão aparecer aqui embaixo, tanto as do canal quanto as minhas, as do Lucas, as pessoais. E claro, aproveita, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, deixa aí o seu like, aproveita e ativa as notificações, aquele belo sininho que vai dizer para você toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Não esquece, dá aquele apoio pro EDCC.
Vocês sabem que é em dupla com consulta, então a gente vai ler os comentários a partir aqui do celular, que fica mais prático pra gente e pra vocês. E o primeiro que eu vou ler é do André Soares, que ele mandou o
Melhor pessoa,
seguinte.
conhecido como melhor pessoa, André Soares.
Exatamente, porque esse comentário é muito bom.
Até o nosso editor, André Soares, é seu fã depois desse comentário. Vai lá, solta o VT.
Ah, tá, porque eu tô sem André.
É que o nosso editor também chama André. Aliás, André é nosso editor. Uma
Um
menção aqui a
abraço.
você. Muito obrigada pelo seu trabalho.
Isso aí. O André Soares falou o seguinte: qualquer dia, esses gatos ligam a câmera e gravam um vídeo só deles. Nesse momento eles estão dormindo ali, o Mujica e o Gramsci estão ali, a Rosa e a Olga estão lá no quarto, mas é verdade. Vocês devem ter visto pelo pós-crédito do vídeo com a Vanessa, por exemplo, que eles quase levaram a câmera embora e falaram: não, vou fazer o meu canal agora.
Exatamente, na verdade a casa é deles. A gente eventualmente usa para gravar, a gente pede licença e se apropria do espaço. Mas é, como vocês sabem, somos apenas os humanos dessa relação.
São os quatro gatos comunistas que mandam nessa casa.
Aliás, tem aí o Instagram deles. Se você ainda não segue os quatro gatos comunistas, fica aí o merchan.
Eu vou ler os comentários porque a Fernanda tá sem óculos, tá ceguinha. Então.
É, gente, não se pode ter tudo nessa vida, né? Tô aqui, ó, deixando meu glamour, entendeu?
Plena.
Tô aqui fingindo que troquei de roupa, porque no vídeo aí que a gente gravou antes, eu tava só com a blusa de baixo. Então agora eu vou contar pra vocês o bastidor. Botei o blazer, tirei o óculos, prendi o cabelo, que é pra dar aquele diferencial. Mas qual é o preço disso? Não enxergo. Então, quer dizer, a
Choices.
estética prejudicou a capacidade do conteúdo, né? Mas aqui a gente vai gerenciando. Então, segue o jogo, fecha
Eu vou lendo, não
parênteses.
tem
Vamos que
problema.
vamos, vai lá.
E aí, são dois comentários do Ricardo Gandini. Primeiro comentário é o seguinte: vídeo incrível, tenho muita vontade de seguir carreira, principalmente por poder trabalhar em grandes organizações mundiais e conhecer pessoas de diversas culturas, porém dá medo. Continuem os vídeos, por favor. Vamos continuar. E o segundo comentário: ah, e uma sugestão, gostamos, de tema que gostaria muito de ver. Qual a imagem do Brasil internacionalmente com o governo atual? E se os novos graduandos, pelo menos os que vão se formar nos próximos 5 anos, sofreram algum tipo de desvalorização no mercado de trabalho por causa do atual governo? O que você acha?
Bom, tem várias coisas que a gente pode derivar daí. Ainda, né, há uma certa escassez de pesquisas que tenham mapeado, assim, do ponto de vista quantitativo, como está sendo a repercussão, né, em termos de reputação do Brasil. Que a gente tem é mais uma análise qualitativa, então a gente percebe que nesses grandes encontros internacionais, então no G20, em reuniões que levam em consideração lideranças dos BRICS, por exemplo, o Brasil tem ficado um pouco isolado, tem se indisposto, às vezes, com algumas das principais lideranças internacionais. Isso tudo, de certa forma, dá o norte, né, de qual é a imagem que a gente tem tido. Muita gente associando o Brasil a países cuja liderança tem aí, né, um digamos, déficit democrático ou coisas desse tipo. Então, tem um debate que dá para fazer do ponto de vista qualitativo em relação a isso. Fazendo daí uma ponte entre a imagem internacional do Brasil e como isso repercute para pessoas que estejam estudando aqui no país, eu acho que a discussão mais importante não é tanto essa associação direta entre, né, o que diz o nosso presidente ou o que dizem os nossos representantes do ponto de vista do Estado brasileiro, e sim como o Brasil, enquanto país, tem investido pouco, investido mal na formação desses cérebros de pessoas que poderiam no futuro representar, né, um aprimoramento das nossas instituições, a melhoria da nossa capacidade inventiva, de inovação, de desenvolvimento como um todo. Então, quando a gente não investe em educação, quando a gente não investe em pesquisa, em ciência, em tecnologia, a gente está condenando, na verdade, toda uma geração ao subdesenvolvimento. Isso vai gerar como efeito colateral a história da fuga de cérebros, né, que já acontece em vários países. pessoas que têm potencial, que têm muita qualidade, muitas vezes abandonam o Brasil, vão optar por estudar em outros países, acabam ficando nesses países, trabalhando para organizações desses países e nunca devolvem ao Brasil aquilo que elas poderiam para ajudar o Brasil a atingir um novo patamar. Então, o que eu acho mais interessante de pensar nesse sentido é sobre que tipo de futuro a gente está construindo como nação, né? Como os nossos pactos políticos e sociais estão reforçando um subdesenvolvimento de longo prazo. Acho que é isso que a gente tem que falar a respeito e que está faltando aqui no Brasil.
Teve um comentário também sobre a questão da depressão na pós-graduação, como a conexão, aparentemente, sobre a questão das bolsas. Eu vou ler para vocês. Olha, quem deve fazer pós-graduação são aqueles que têm capacidade de enfrentar a vida dura, inclusive com os próprios recursos financeiros. Porque assim vai com garra, quem fica na fila de bolsa tem grandes chances de se tornar um parafuso de geleia mesmo.
Vários problemas, na minha opinião. No fundo, no final do dia, todo mundo que faz várias coisas é forte pra caramba. Aliás, pra estar vivo hoje em dia já é preciso ser forte pra caramba. Tem uma frase famosa de um psicanalista que vocês conhecem que diz que a dureza da humanidade é que nós temos que agir como se fôssemos de ferro, embora sejamos todos de carne. Então, não tem a ver com pós-graduação, tem a ver com empatia e tem a ver com a maneira como a gente se predispõe a superar e a tentar desenvolver resiliência. Nós, especificamente, podemos falar sobre isso, porque nenhum de nós dependeu exclusivamente de bolsas para fazer pós-graduação. Eu, no meu caso, nunca tive um real de bolsa na pós-graduação. Entendo que isso não faz necessariamente alguém melhor ou alguém pior em relação à sua capacidade de resiliência e nem determina se a pessoa vai ter ou não vai ter depressão. A gente sabe que esse tema é um tema muito mais complexo do que apenas o financiamento. A gente sabe que depressão é algo que se desencadeia não só do ponto de vista fisiológico a partir dos desbalanços químicos do corpo, mas também pelos incentivos que nós recebemos do ponto de vista emocional e do ponto de vista social. Então o vídeo que a DCC fez falando sobre depressão é, na verdade, um chamamento, era a ideia de conscientizar as pessoas a respeito da importância de falar sobre um tema que continua na prateleira das relações internacionais e que é cada dia mais importante. Então, a gente continua aqui defendendo a ideia de que é preciso falar sobre as coisas e que é muito simples e reducionista, às vezes, acreditar em determinadas afirmações que, no final das contas, estão bem longe da realidade.
Uma mensagem do Albertinho Playboy Gameplays.
Melhor nome.
Deve ser o canal dele, alguma coisa assim.
É isso aí.
Adorei. No vídeo sobre a União Europeia. Meu Deus, que coincidência. Isso cai na minha prova daqui a 2 dias. Obrigado. De nada, meu querido. Espero que tenha ajudado, que tenha ido bem na prova. Dá seu feedback aqui pra gente, manda o seu retorno.
Aliás, a gente tem feito algumas playlists aqui, série de conceitos de RI, série de teorias de RI. A gente eventualmente comenta temas internacionais aí que aparecem nas provas de todo tipo. Se você é aluno de RI, ou tá no colégio, ou tá em algum lugar onde isso é relevante, repassa lá pros seus amigos, manda no grupo do Zap e ajuda o EDCC a transmitir a nossa mensagem. A gente tá aqui sempre defendendo essa causa de ensinar grátis, aberto ao público, e é isso que faz o EDCC existir. Então, incentiva a gente, muito obrigada por comentários desse tipo, a gente fica feliz e segue adiante.
No vídeo sobre Stonewall, né, que o Mujica resolveu aparecer aqui comigo, a Camila Prachedes falou o seguinte, rindo do momento em que só aparece o rabinho do gato. Gente, é isso, eles resolvem brincar e aparecer, a gente já falou, a casa deles, o Mujica ama aparecer nos vídeos do EDCC, e eu deixo, né, eu não tenho que deixar nada, na verdade, eu só estou aqui participando junto com ele.
Melhores gatos. Aliás, quem quer, a gente vai um dia organizar o grande encontro EDCC. E a gente promete que no dia que isso acontecer, vai ter gato sim. Porque EDCC é pet friendly. Pet friendly. Então, vai ter gato, vai ter com rabo, com corpo inteiro, vai ter, quer dizer, não é melhor, né?
Que bom.
Enfim, vai estar lá a gente, vai estar lá os 4 gatos comunistas.
E um comentário da Sara Yolanda Lemos no vídeo sobre relações internacionais de Star Wars. Ela falou o seguinte, sou estudante de RI da Unifap e esse vídeo me ajudou muito, pois eu gosto muito de Star Wars e é muito legal ver algo que a gente gosta nos estudos. Eu concordo plenamente com você, eu também adoro Star Wars e eu acho que essas conexões são muito importantes pra gente até facilitar a forma como a gente entende os conceitos, as teorias, né? Fazer essa... usar de tudo que a gente sabe pra sair um pouquinho da mesmice, ficar falando de poder o tempo todo e tudo mais. Não, vamos usar em Harry Potter, em Star Wars, em tudo mais que a gente puder mesmo.
Aliás, a gente está aqui ensaiando uma abordagem para falar em breve de Chernobyl. Essa série que dominou geral, a gente também assistiu, a gente também ficou louco, viciado, a gente não consegue mais viver a nossa vida sem assistir os episódios. E agora resta a pergunta, como conectar Chernobyl com RI da melhor maneira possível? Se você tem uma sugestão, deixa aí, hashtag DCC Responde, em breve a gente vai fazer o vídeo sobre Chernobyl.
E a Vitória Alcântara, no vídeo sobre tudo que um estudante de RI precisa saber, comentou o seguinte. E essa é uma dúvida que vocês mandam bastante, então, ó, presta atenção. Olá, meu nome é Vitória, estou assistindo os vídeos de vocês e quase morrendo. Não morre não, calma. Querendo muito, muito cursar RI, mas tenho muita, muita dificuldade em inglês. Pensei em até desistir do curso, mas estou caçando esperanças. Me ajudem! Ajudamos.
Ajudamos. Vitória, o negócio é o seguinte, a gente não vai dizer pra você que inglês não é importante, porque nós mesmos já anteriormente explicamos qual é a relevância da língua. Seja pra carreira, seja pra acompanhar as bibliografias do curso, enfim, você vai precisar enfrentar, né, esse medo, esse bloqueio que você tem com o inglês. Mas tudo no seu tempo, tem várias maneiras de você realizar esse processo, né, de aproximação com a língua e que talvez possam te ajudar. Às vezes a gente bate naquela tecla de tentar aprender uma língua pelo mecanismo que funcionou para outras pessoas. De repente você vai lá, se matricula numa escola ou faz aula particular e não tem muita afinidade com o método. Você precisa, talvez, como sugestão, ressignificar o seu contato com a língua. E para fazer isso, você tem que encontrar prazer na hora de estudar esse idioma. Isso talvez facilite, né, essa aproximação. Então, tenta, de repente, usar música, assistir série, assistir filme, usando as legendas, depois tirando as legendas. Tenta escrever pequenos textos. Hoje em dia tem muita possibilidade de você fazer amigos internacionais, pessoas que às vezes até estão querendo aprender português também, né, estrangeiros, e você pode usar esses aplicativos, redes sociais, para conversar com essas pessoas. Então você ensina um pouco de português, eles te ensinam um pouco de inglês, você além de tudo faz amigos no processo. Talvez isso funcione melhor para você. O importante é não desistir. Segue focada, encontra um melhor método, que talvez não seja apenas o método tradicional, e não desiste, resiliência, força sempre, porque você vai conseguir. E claro, se você sentir que, de repente, inglês não vai ser a sua língua primordial, tenta pelo menos ganhar um pouco de proficiência para acompanhar o curso, dar conta, e de repente estabelece como foco um outro idioma com o qual você tem mais afinidade. De repente você está bloqueada aí para estudar inglês, você não gosta tanto dessa língua, mas se você for estudar espanhol, francês, alemão, japonês, sei lá, outra língua, você se sente melhor. E aí até o seu nicho profissional vai ser alterado em relação à nova língua que você optou falar, né? Então o inglês não precisa te condenar dentro das relações internacionais. Vai que vai dar tudo certo. E depois conta para a DCC qual é a estratégia que você está usando. Aliás, se você aí usa alguma estratégia diferente para aprender línguas estrangeiras, também comenta aqui que a gente pode compartilhar, fazer umas melhores práticas aqui num vídeo sobre idiomas do EDCC Responde.
Alguns comentários rápidos que a gente adorou. O Marcel Nadali, do canal Gay Nerd, que já veio aqui algumas vezes, comentou o seguinte sobre o vídeo de Stonewall. Achei excelente, super completo. Muito obrigado, Marcel. Se você falou isso pra gente, é um super elogio.
Amamos.
O Arian, nesse mesmo vídeo, falou o seguinte. Como vi em um tweet, ser LGBT é ser político. Muito bom. Concordo plenamente. Tá até aqui na minha cabeça.
Aliás, todo ato é político. Até quando você não faz nada a respeito de alguma coisa, isso é uma escolha política.
Isenção é política. A Flávia Almeida mandou no vídeo sobre teorias de RI, idealismo versus realismo. Salvaram minha prova! Que bom! Graças a Deus! Tomara que você tenha ido bem entendido as teorias.
Logo, logo a gente vai lançar a caixa postal do EDCC e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar lá os envelopes de prova, é o contrário, ao invés de você mandar um item, coisa de recebidinhos e tal, a gente deixa o pacote de prova, você pega, corrige, devolve corrigido, ó, EDCC vai curtir, porque agora que a gente tá ajudando na prova de vocês, tá na hora da contrapartida, é isso aí.
Gostei disso aí. Uma pergunta interessante do Pedro Antônio no vídeo Profissional de Relações Internacionais. Qual é a área de atuação que especificamente leva a pessoa para trabalhar no exterior? Olha, Pedro, na verdade, são muitas áreas que podem te levar a trabalhar no exterior. Você tem alguns concursos para diplomata, oficial de chancelaria, você tem, por exemplo, até alguns editais do IPEA, coisas afins. Você tem alguns ministérios aqui do Brasil que trabalham no exterior em alguma medida. Você tem a Embrapa, por exemplo, a Fiocruz, que tem uma série de projetos de cooperação internacional com países africanos, por exemplo. Você tem as grandes empresas multinacionais com filiais estrangeiras. Você tem cursos, escolas de língua, você tem área acadêmica. Então, na prática, depende muito mais do que você pretende fazer e como você quer fazer isso. O João Paulo Pacheco ainda mandou nesse vídeo também de teorias de RI o seguinte comentário. Esse canal, quando lança vídeo primeiro, eu grito hino! Depois eu assisto. É isso.
Vem ser meu amigo. Quero ser sua amiga.
Hino! Adorei. E o Marco Túlio mandou também nesse mesmo vídeo. Fez sucesso esse vídeo.
Qual é esse?
Do Teoria de RI.
Vai lá assistir, você não viu ainda. Olha o card passando aí.
Já arrasou nesse. Vai lá.
Aliás, ó. Curso de RI na sua maratona. E se sentar um sabadão lá, assistir meia dúzia dos nossos vídeos, já foi meio caminho, hein?
Só falta matricular. tá?
E lê o texto, hein? Lê o texto. A gente tá aqui só dando aquele pitaco inicial, mas tem que ler o texto.
O Marco Túlio falou o seguinte: já ansioso para quando entrarem nas teorias não convencionais de RI, pós-colonialismo, decolonialismo, feminismo e teorias verdes. Vamos, eu sou fã dessas coisas mais estranhas e diferentes e alternativas, por assim dizer.
Os pós-pós é tudo com ele. Agora, o negócio de teorias verdes achei novidade.
Eu também, não sabia desse negócio de teoria verde.
Conta pra nós aí se vocês estão estudando teoria verde. Aí na faculdade onde você faz RI, se você é aluno de RI, tem isso? Tem teorias verdes?
Manda um comentário com o link do artigo, alguma coisa assim. Vou
adorar.
Conta
pra gente, a gente tá querendo saber mais sobre esse negócio.
A Liliane Gonçalves, no vídeo sobre história e reconstrução do Iraque, com o Rodrigo, que veio aqui, um querido, um beijo pro Rodrigo, falou o seguinte: muito bom o vídeo, poderia ficar o dia inteiro aqui aprendendo sobre esse assunto, obrigado. Nós também, ele arrasou, queremos fazer mais coisas com o Rodrigo e sobre o Iraque também.
Muito obrigada pelo comentário.
E no vídeo da Brasil e Argentina ter uma mesma moeda, que fez um sucesso, meu Deus, as pessoas... Muitos haters, aparentemente, mas manda mais que tá pouco.
Haters gonna hate!
Exatamente, tá tudo bem,
já pode diria comentar. O poeta.
Não sendo intransigente, mal educado, gente, pode comentar o que vocês quiserem, tá tudo bem.
E de preferência, a gente gostaria de debater com um hater que é real, né, gente? Porque debater com robô...
Fake não vai rolar.
Não é verdade? Já não basta a gente com a nossa própria consciência, né?
Exato. Olha quem foi que comentou, a Larissa Lacerda, a Lari, minha amiga lá de Minas, que assiste todos os vídeos da DCC maravilhosa, lá de Vitorinha, no Espírito Santo, mandou o seguinte: você não é mais o Dairu, isso é o fim de uma era, ó céus.
Isso por causa do Twitter. Lembra que o Twitter antigo do Lucas era isso aí que eu descobri depois, que era um Pokémon.
O Dairu, Feraligator.
É, ninguém sabe quem é isso, gente. Só ele que sabe. Mas enfim, agora ele ficou sério. Ficou um docente respeitável nas relações internacionais da web. E mudou, né, esse usuário. A gente já percebeu que a internet caiu nesse dia. Mas fazer o quê? A gente tem que se adaptar. As águas do mundo vão passando, vão girando. É isso aí, pessoal. Vamos ter que aceitar o Dairu. Não é mais entre nós.
Já segue lá meu Twitter, então, meu arroba lucasabeleite.
Isso aí, já vai dar aquela polêmica, já retuita. O Lucas foi bloqueado pelas autoridades, olha, o negócio tá louco.
O ministro da Educação me bloqueou. Um abraço, Weintraub, sei lá como é que fala o nome desse cara. Pra você que não sabe dialogar com as pessoas que estão diretamente conectadas ao seu ministério, um abraço. Olha o Arian, fez mais um comentário agora sobre a crise da Venezuela com a Carolzinha, Carol Pedroso, amigona nossa querida, que a gente precisa trazer de volta pra falar mais da Venezuela, porque ela é muito boa nesse assunto.
E vai ter casório. Carol vai casar e a gente vai no casório.
Vamos lá dar um beijo na Carol. Com o Alfredo, nosso querido amigo também.
Também, casório das RI, vocês não estão entendendo. Acho que a gente tinha que fazer um vlog no casório da Carol.
Tá aí,
todos
Carol.
Os entrevistados reunidos, assim, naquele ritmo, assim, ó. Acho que vai dar certo.
E aí o comentário foi muito maravilhoso também, ó. Acho que não existem palavras pra expressar o quão grato eu estou por esse vídeo. Muito esclarecedor, bem contextualizado, perguntas e abordagens pertinentes. Enfim, todos os elogios possíveis, amei real. Obrigado você pelo comentário. Agradecemos também principalmente a Carol que veio aqui falar com a gente e dar todo o seu conhecimento de graça, de forma democrática, para esclarecer sobre as questões da Venezuela, que é um tema tão espinhoso.
Aliás, também mencionando aqui a Elcineia, que já apareceu aqui antes para falar sobre a Arábia Saudita. Com recorrência a gente recebe comentários a respeito do vídeo dela, inclusive essa semana o professor Marco Aurélio Nogueira, Marco Aurélio nosso mentor, inclusive veio aqui e elogiou lá nos comentários o vídeo da Elcineia sobre a Arábia Saudita. Elcineia, muito obrigada.
O comentário do Marco foi justamente o seguinte, no vídeo sobre a Arábia Saudita, ó: excelente este programa, a professora Elcineia é ótima, muito clara e firme nas explicações, parabéns a vocês. Obrigadíssimo, Marco. A gente que agradece a audiência e, né, o mérito todo da Elcineia. Maravilhosa, poderosíssima.
Então é isso. A gente espera que vocês continuem comentando, deixem opiniões, sugestões, críticas, enfim. Usa a hashtag DCC Responde e sempre que a gente puder, a gente vem aqui estabelecer esse diálogo. Às vezes na correria não dá tempo de responder por escrito lá todos os comentários, mas a gente lê tudo e a gente leva tudo em consideração. Tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.
Se inscreve aí no canal, ative as notificações, deixe seu like e seu comentário e a gente se vê em breve. Beijo, tchau.
Nada mais a declarar. Voto com o relator.